Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Neste primeiro dia de novembro de 2016, lá fora hoje 15 graus, eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Wagner Roberts. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Forças governamentais iraquianas entram em Mossul. A ONU diz que rebeldes e governo são responsáveis por crimes de guerra em Alepo. Primeira meia hora dedicada a Angola, governo reuniu com a ONG, estas querem revisão de um decreto sobre as suas atividades.
O decreto restringe várias liberdades e vários direitos à organização de sociedade civil. Logo, com a restrição destes direitos à sociedade, não haverá ambiente para podermos caminharmos juntos.
Ex-membros das FAPLA não recebem salários de companhia de segurança e vão a tribunal.
Eu tenho 5 meses. A maioria, cada um começa com o mês dele. Desde o ano passado, é outubro, até a data presente, ainda tenho salário.
Vamos também falar do aumento das tarifas dos telefones celulares. Temos várias reações. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ver o que se passa pelo mundo com o Amâncio Miguel.
Um general iraquiano anunciou que uma unidade de forças especiais recuperou o controle do edifício da televisão estatal dentro de Mossul no âmbito da ofensiva para expulsar o grupo Estado Islâmico daquela cidade. As forças iraquianas entraram pela primeira vez na cidade desde 2014 e, segundo o general Salih al-Aridi, encontraram forte resistência por parte dos militantes do grupo Estado Islâmico. O avanço das forças governamentais foi precedido de pesados bombardeamentos contra posições do Estado Islâmico no bairro de Gulagi. Os militantes responderam com mísseis antitanque e rockets.
No momento em que se intensificam combates no leste e no oeste da cidade síria de Alepo, a ONU advertiu que tanto as forças do governo como as forças rebeldes podem ser culpadas de crimes de guerra naquela dividida cidade. Segundo a ONU, nos últimos dias mais de 40 pessoas foram mortas ou ficaram feridas. Um porta-voz da ONU disse que tal se deveu essencialmente ao elevado número de rockets disparados indiscriminadamente por grupos da oposição armada contra áreas civis de Alepo Ocidental.
O primeiro-ministro da Etiópia, Haile Mariam Desalegn, remodelou o seu executivo após meses de violentos protestos que levaram o governo a declarar um estado de emergência. Os 21 novos indicados após ministeriais foram aprovados por unanimidade pelo Parlamento, disse Desalegn, acrescentando que os mesmos foram escolhidos com base na competência e não por serem leais ao partido no poder. O Parlamento etíope não tem nenhum membro da oposição. Entre os novos indicados figura o ministro dos Negócios Estrangeiros Wekanen Gembayo, que substitui Tedros Adhanom, um ex-ministro de Saúde muito respeitado e agora com perspectiva de se candidatar à chefia da Organização Mundial da Saúde.
A campanha presidencial de Hillary Clinton aqui nos Estados Unidos aumentou hoje a pressão sobre o diretor do FBI, James Comey, ao exigir que este divulgue as informações que alegadamente estão a ser investigadas sobre a antiga secretária de Estado. O diretor da campanha de Clinton, Robbie Mook, questionou o facto de o diretor da FBI não ter divulgado nenhuma informação sobre a investigação sobre o papel da Rússia nas eleições americanas ou sobre ligações entre Trump e os assessores de Putin. Entretanto, o candidato republicano, Donald Trump, voltou a criticar o caráter de Hillary Clinton e hoje anunciou que, caso ganhe as eleições do dia 8, vai pedir ao Congresso que revogue a lei sobre o seguro médico conhecida por Obamacare.
Réplicas de tremor de terra foram registadas hoje na região montanhosa do centro da Itália, que no último domingo viu milhares de pessoas abandonar as casas. A réplica mais forte, na magnitude de 4.8, foi de manhã e provocou a queda de edifícios em Ancona e Perugia, tendo perturbado a celebração do Dia de Todos os Santos no país de maioria católica. Mais de 1.100 réplicas foram sentidas desde domingo. Naquele país, 100 mil pessoas foram afetadas, 15 mil precisando de abrigo.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo angolano disse que está disposto a estabelecer parcerias com a sociedade civil através de organizações não-governamentais. Mas estas manifestam dúvida e realçam um recente decreto presidencial que dizem restringir as suas atividades. Venâncio Rodrigues.
O secretário de Estado para os Direitos Humanos, António Bento Bembe, reuniu ontem num fórum nacional com um grupo de representantes da chamada sociedade civil para lhes comunicar que o Executivo passa a estar aberto à inclusão de outras sensibilidades na definição de políticas públicas do país. Segundo Bento Bembe, invocar a democracia pressupõe a existência de freios e contrapesos e que a construção de uma sociedade plural, inclusiva, aberta e livre, capaz de proporcionar uma vida digna aos cidadãos, constitui um desafio do seu governo. Em reação, o responsável da LCOS Habitat, André Augusto, considera que a intenção manifestada por Bento Bembe não será efetivada enquanto existir uma determinação presidencial que coloque entraves à atividade das organizações da sociedade civil.
Foi bom este encontro com as autoridades, porque daqui vamos relançar já um diálogo com as autoridades no sentido de haver uma certa parceria e também nós pedimos que houvesse uma revisão, portanto, da parte do decreto. Sem a revisão deste decreto, não será possível esta parceria, porque o decreto restringe várias liberdades e vários direitos à organização de sociedade civil. Logo, com a restrição destes direitos à sociedade, não haverá ambiente para podermos caminharmos juntos e não haverá ambiente para parceria. Porque não podemos fazer parceria porque estamos a matar a fome. Privam as contas bancárias, privam o dinheiro das ONGs, por causa do cumprimento do próprio decreto presidencial.
Por seu turno, o responsável da ONG Construindo Comunidades, Padre Jacinto Akusanga, entende que as promessas do Executivo, transmitidas pelo secretário de Estado dos Direitos Humanos, é uma faca de dois gumes para o sacerdote católico. A atitude prática do governo para com as ONGs coarta as liberdades e iniciativas destas, pelo que não se deve confiar nas declarações de Bento Bembe.
Está este novo regulamento que realmente coarta a pulsão criadora da sociedade civil. Estamos num contexto com os efeitos da crise que precisa de uma grande criatividade da sociedade civil para poderem ajudar as comunidades realmente desfavorecidas, atingidas pela crise. As limitações que existem para o manuseio da moeda estrangeira, portanto, sem legislação apropriada, de repente aparece uma tal orientação para se limitar levantamentos de tanto de moeda estrangeira. Quem perde nisso é o próprio Estado.
O secretário de Estado, Bento Bembe, reconheceu que a função da sociedade civil é velar para que a sociedade adote a abertura, a tolerância e igualdade com valores que orientam as análises, concessões e mentalidades e na formulação das práticas de desenvolvimento. Para o governante angolano, discussão da liberdade de associação, de expressão e manifestação, o novo sistema judicial em Angola e a apresentação da estratégia da educação em direitos humanos são prova inequívoca da abertura do Executivo e seu comprometimento, permitindo uma discussão presidida pela urbanidade, rigor técnico e científico. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para Benguela, onde centenas de antigos militares que trabalhavam para uma conhecida empresa de segurança privada na cidade estão com um processo em tribunal para exigir o pagamento de salários em atraso. O João Marcos foi ouvi-los.
Dos salários em atraso ao consumo de alimentos deteriorados, passando pela abolição de férias, os ex-militares apresentaram ao Tribunal de Benguela uma queixa contra a empresa Escabe Limitada, com uma dívida de 40 milhões de kwanzas, qualquer coisa como 250 mil dólares norte-americanos. Ninguém acredita que não haja dinheiro, tendo em conta o peso dos clientes desta empresa de segurança.
Eu tenho 5 meses. A maioria, cada um com o mês dele. Os meses dele.
Exatamente. Há quanto tempo na empresa?
Eu entrei em 2010. E acabamos o contrato, estamos com a empresa das águas e fomos para as casas. Desde o ano passado, em outubro, até a data presente, ainda temos salário.
Quatro.
Normalmente faziam a proteção aqui em empresas. Quais são as empresas?
As águas.
Vários. Uh-huh. Lumbitos. Uh-huh. A refinaria Lumbito.
A refinaria também.
Sim, senhora. A própria água de Benguela, Lumbito, Catumbela, até Bahia Farta. Inclusive, duas faculdades de medicina que tiveram a Buila e de direito que tiveram a Buila. Nós vimos aqui, essas empresas alegam terem dado dinheiro. A própria nossa direção, nas cabe, é que não fez pagamento de salário.
Estes desmobilizados, oriundos das antigas FAPLAS, Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, fazem parte de um grupo de 400 homens. As queixas conformam atropelos à legislação laboral, sendo extensivas a falta de alimentação nos postos de trabalho.
Não há férias. Não há nada sobre Natal. Uma refeição bem. Isso já aparece na maioria das empresas. Uma refeição diária.
Uma refeição por dia.
Não há mandamento. O jantar. Almoço.
Recentemente, numa entrevista à Rádio Benguela, o diretor para a Ordem Pública do Comando da Polícia, Carlos Mota, prometeu apertar o cerco a empresas de seguranças que violam as normas. O delegado provincial da ISCAB, Domingos Rodrigues, optou por não reagir. A Voz da América apurou que esta firma reclama uma dívida de 300 milhões de kwanzas, cerca de 2 milhões de dólares ao câmbio oficial, estando entre os maiores devedores as empresas de águas de Benguela e do Lubito. Caberá ao tribunal definir um prazo para a solução dos problemas dos trabalhadores. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora um pouco mais para o sul, para o Namibe, onde administrações municipais e serviços de proteção civil e bombeiros estão a trabalhar para tentar reassentar populações residentes em locais de sinistro. O Armando Chicoca explica.
O recente abalo sísmico ocorrido nas cidades do Tomba e de Moçambiques deixou preocupados os governantes desta província, segundo disse a vice-governadora do Namibe, Josefa Rebeca Gangombe, que garantiu haver já orientações para que os serviços de proteção civil e bombeiros afinem mecanismos de coordenação operacional em defesa da população.
Aproximadamente há 10 dias, registou-se um abalo sísmico em 2 dos 5 municípios que compõem a nossa província, sinal mais do que evidente para que a Proteção Civil afine mecanismos de coordenação operacional para corresponder com as exigências que se impõem, estudando convenientemente as principais causas de vulnerabilidade, explorar e monitorar as responsabilidades das especificidades com base no plano de contingência de recuperação do período 2015-2017, por formas a mitigar o impacto de qualquer desastre.
O comandante provincial do Namibe do Serviço de Proteção Civil Bombeiro, Alberto Machado.
Não houve danos, a situação está controlada, a população faz o seu dia-a-dia normal. Naturalmente, vamos continuar com as palestras nas escolas.
Questionado sobre o elevado número de pessoas, há muito a viver em montanhas e em outros locais propensos a sinistros, Alberto Machado disse que as autoridades afins estão neste momento a eleger locais de reassentamento destas comunidades.
Uma tarefa que está a ser levada dia-a-dia, tanto a nível das administrações municipais e comunais.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. A partir do próximo dia 1 de janeiro, a Organização das Nações Unidas vai ter um novo secretário-geral. Trata-se, como os ouvintes sabem, de António Guterres, antigo primeiro-ministro português e antigo alto comissário dos refugiados da ONU. Guterres está no Brasil para a Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Foi lá que teve palavras de agradecimento ao voto a favor de Angola.
E não posso deixar de agradecer aos governos, e eu diria mesmo aos povos da CPLP, a enorme solidariedade que senti na minha candidatura a secretário-geral das Nações Unidas. Aliás, todos os países da CPLP participaram nesse momento inesquecível para mim, em que a Assembleia Geral decidiu, por aclamação, a minha eleição. Mas permitam-me uma palavra de especial agradecimento ao país membro da CPLP, que no Conselho de Segurança das Nações Unidas pôde ser um pilar essencial da minha candidatura. E peço ao Sr. Vice-Presidente de Angola que transmita ao Presidente José Eduardo dos Santos o meu profundo reconhecimento pela solidariedade que Angola sempre testemunhou e que foi, diria, decisiva em relação à minha eleição.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Vamos ter à nossa frente reportagens de Moçambique e não só, isto na segunda meia hora. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia é transmitida através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet temos lá as nossas notícias, as nossas reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com. E pode-nos mandar também, se quiser, informações ou também os seus vídeos, as suas fotos, para o WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos ter aqui duas reportagens sobre algo que está por todos os angolanos a falar, mas talvez não seja ao telefone, pois em Angola fica mais caro a partir de hoje falar ao telefone celular. As empresas de telefonia móvel de Angola aumentaram os custos dos saldos em 35%. O cartão de recarga de telefonia móvel, que custava 900 kwanzas, passa agora a 1.250 kwanzas, para desagrado dos consumidores. A Associação dos Consumidores escreveu ao presidente Eduardo dos Santos a solicitar a revisão da nova tarifa de telefonia, conforme nos diz o Manuel José.
Os revendedores de cartões de recarga das duas operadoras de telefonia móvel que operam no país dizem que desde as primeiras horas de hoje que os clientes deixaram de afluir para adquirir os seus produtos.
Não está bom, Couto. A cliente está a reclamar muito. Não está bom.
O revendedor de cartões de recarga da Unitel e Movicel, os clientes das duas operadoras dizem que assim não vai dar. Uns até pensam mesmo em desistir de usar telefones.
Não vai ter nada boa. Está muito difícil mesmo. Só 1.250. Já vai fazer qualquer coisa com passado. Pelo menos para nós mesmo. Não se vão conseguir carregar os telefones.
Está um pouco mesmo alto. Está muito alto. Nós achamos que está caro.
Acho um pouco alto, né? Pelo menos 1.000 kwanzas. Então não devia subir. Normalmente, quando há crise, as coisas não sobem, mas aqui não sei como é que estão as coisas. As coisas subiram anarquicamente e não se vejo explicação para isso.
Acho que está muito caro. Antes era barato, está muito caro. De nada isso, mas isso também afetou.
Utentes de telefonia móvel preocupados com a nova tarifa de telefonia. A ADIC, Associação dos Direitos dos Consumidores, reprova a nova tarifa e já endereçou uma carta ao Presidente da República para reverem os preços, como diz o seu coordenador. Senador Diógenes de Oliveira.
A DIC endereçou uma carta ao titular do Poder Executivo para revisão desta mesma medida, que há muitas famílias que vivem apenas do salário mínimo, que é os 22 mil kwanzas, e têm sobre sua responsabilidade mais do que 5 a 6 consumidores.
O economista Faustino Mumbica diz que o uso das telecomunicações é transversal, por isso acredita que a nova tarifa vai fazer subir também os preços de outros produtos.
Com essa carência das tarifas nas comunicações, também isso poderá ter incidência nos preços dos produtos básicos. Muitas das pessoas que eventualmente faziam encomendas, faziam contactos para adquirirem os seus produtos e posteriormente vender, sem necessidade de se deslocar, bastava um telefonema, com certeza que passarão a diminuir os telefonemas e passarão a se movimentar mais. Ao se movimentar, terão de fazer mais custos com o transporte do que faziam antes com comunicações.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Claro que isto não é só um problema da capital, Luanda, abrange todo o país. O Fernando Caetano Nussumbe foi também buscar reações.
Não muda para melhor, mas para pior assim. Porque as coisas estão difíceis, não aumento de salário. As coisas estão difíceis. Com a subida do cartão vai dificultar muita gente, de certeza. Vai tornar muito difícil. Para mim que estou aqui na capital, já vejo difícil. Agora, com 900, quanto mais a subida de 1.250 é difícil. Para mim é difícil. Imagino que está na área rural.
Para fazer que a gente está atravessando, acho que não seria o momento dessa subida. Porque, de princípio, é que o salário continua sempre, a maioria das pessoas estão desempregadas, mas o momento não é pronto.
O Fernando Caetano, nosso correspondente, ouviu também a opinião de Bernardo Januário, um especialista no SUMB em telecomunicações.
Os custos operacionais em Angola tornam um pouquinho ainda alto aquilo que é o bolso do cliente. Ou seja, vejamos, se não tens 100% de eletrificação ao nível do país, como é que queres tornar o custo barato para o cliente? Ou seja, queres dar a energia para a população ou queres dar para as telecomunicações? Mas eu acredito que isso pouco a pouco está sendo feito. Acredito que quando entrar em funcionamento a eletrificação do Cambambe 2, do Lauca, e acredito que também no ambos já tem em funcionamento a bagagem do Gov, pouco a pouco isto vai se tornar um pouquinho mais desafiante para o setor das telecomunicações. Entanto, comparando com esses países daqui da África, naturalmente começamos a sentir que o custo é um pouquinho mais pesado que em Angola.
Na página desportiva, vamos começar em Inglaterra, onde hoje há um grande jogo em perspectiva. Manchester City recebe o Barcelona num jogo do Grupo C da Liga dos Campeões de Futebol da Europa. E para o Manchester City isto é quase uma final. City está em segundo lugar com 4 pontos, menos 5 que o Barcelona, que está, portanto, mais à vontade no topo do grupo. Mas o City é perseguido muito de perto pelo Borussia Mönchengladbach com 3 pontos, que hoje recebe o Celtic com 1. Há que recordar que só passam os dois primeiros. Outra equipa espanhola, o Atlético Madrid, pode hoje garantir passagem à fase seguinte quando receber o Rostov num jogo do grupo D, onde tudo parece quase resolvido. O Atlético Madrid comanda com 9 pontos, Rostov tem 1. O segundo classificado é o Bayern de Munique com 6 pontos, que está na Holanda, frente ao PSV Eindhoven com 1 ponto. Caso o Atlético e Bayern ganhem, qualificam-se. No grupo A, a situação é semelhante. Arsenal e Paris Saint-Germain podem já qualificar-se se ganharem jogos de hoje. Arsenal com 7 pontos está na Bulgária a defrontar o Ludogorets com 1. O Paris Saint-Germain também com 7 pontos está na Suíça a defrontar o Basileia com 1. No grupo B, tudo muito ranhino. O Nápoles está em primeiro com 6 pontos. Besiktas tem 5. Benfica de Portugal 4. Dinamo de Kiev 1. Besiktas recebe o Nápoles. Benfica recebe o Dinamo de Kiev. Na primeira volta desta fase de grupos, o Benfica foi à Ucrânia bater o Dinamo. O treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que isso nada significa.
E se nós pensarmos que o facto de termos ganho lá nos dá a vitória aqui, é o maior erro que podemos fazer. Esta equipa é uma equipa que normalmente tem bons resultados fora de casa, que tem características para jogar fora de casa e que nos vai complicar a tarefa. Espero um jogo complicado, porque estes jogos de Liga dos Campeões não se pode pensar de outra forma. O que nos foca, o que nos guia, são a soma de 3 pontos.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, na equipa do Dinamo de Kiev. Há um português, é o defesa Vitorino Antunes.
Nós sabemos que o Benfica é uma equipa forte, mas nós também o somos. E vimos aqui jogar de igual para igual para conseguir os 3 pontos. Como eu disse, o Benfica é uma grande equipa, mas nós também temos as nossas armas e vamos jogar com elas todas para sair daqui com resultado positivo.
Era Vitorino Antunes, defesa do Dinamo de Kiev. Ainda no futebol, o avançado alemão Miroslav Klose anunciou oficialmente a sua reforma. Estava sem clube desde o verão. É o maior goleador da história do futebol alemão, 71 golos em 137 jogos pela seleção. Klose vai agora para a carreira de treinador. Quem foi também um grande jogador, mas que está a encontrar dificuldades como treinador, é o holandês Frank de Boer. Ontem foi despedido pelo Inter de Milão. A sua posição no Inter durou apenas 3 meses. O Inter perdeu 7 dos seus 14 jogos sob a tutela de Boer. Arrivederci, Frank. Aqui nos Estados Unidos, entidades oficiais do Partido Democrático processaram ontem o candidato presidencial republicano Donald Trump em 4 estados, onde se verifica uma competição renhida para as presidenciais de 8 de novembro. O Eduardo Ferro explica.
Os democratas pretendem pôr termo à iniciativa de observação das assembleias eleitorais, que, segundo eles, se destina a molestar eleitores de minorias. Em processos apresentados junto de tribunais na Pensilvânia, Nevada, Arizona e Ohio, os democratas argumentam que Trump e entidades oficiais do Partido Republicano estavam a levar a cabo uma campanha de intimidação de eleitores, violando as leis existentes. A campanha de Trump não se pronunciou ainda sobre esta questão. Desde agosto passado, o candidato republicano tem vindo a apelar aos seus apoiantes para supervisionarem assembleias de voto no dia das eleições, para detectarem indícios de fraude, pedindo-lhes para estarem particularmente atentos a cidades como Filadélfia ou St. Louis, que têm grande percentagem de minorias. Durante a sua campanha em Ohio, a candidata democrata Hillary Clinton disse que Trump esperava desencorajar as pessoas de participarem nas eleições.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América. O Eduardo Ferro vai continuar aqui na nossa segunda meia hora. Vai ser ele a apresentar essa segunda meia hora e vai ter mais informações sobre esta questão. Chamamos já também a atenção para a nossa terceira meia hora de emissão. Hoje temos nesta nossa emissão, na terceira meia hora, a peça tradicional de terça-feira sobre a política americana e vamos precisamente abordar as eleições americanas. Vamos falar sobre a questão das investigações do FBI aos e-mails de Hillary Clinton e vamos também falar, e isto é importante, vamos falar do impacto disso nas sondagens, mas também de como funcionam as eleições americanas a nível de estados e quem é que tem a tarefa mais facilitada devido a esse sistema para poder vencer as eleições em 8 de novembro. Portanto, na próxima terça-feira, daqui precisamente a uma semana, nós isso na nossa terceira meia hora. A segunda meia hora, como já disse, vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Até lá, eu vou-me despedir com a música de Eric Clapton, Knock on Wood.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de novembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Iraque, forças do governo entram em Mosul. China apresenta novo avião caça. Ativistas apelam à Índia e ao Paquistão para acabarem com incidentes fronteiriços. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, mais precisamente no distrito de Moatize, em Tete, três publicações locais, um jornal e duas rádios, foram vandalizadas e roubadas todos os equipamentos, paralisando assim as suas atividades. Mara Lassalete com mais pormenores.
Na segunda rádio, o golpe contra o material fracassou, mas a estação encerrou as portas, entre outros, por motivos de segurança. Na madrugada de segunda-feira, 31, um grupo de cinco homens introduziu-se no recinto da Missão Paroquial São João Batista, onde fica instalada a Rádio Dom Bosco em Moatize, contudo sem sucesso na invasão à redação e ao emissor. Cinco homens começaram a rondar o corredor lateral da Igreja Católica, que dá acesso à área onde se localizam os estúdios da Rádio Dom Bosco, durante a madrugada, mas colocaram-se em fuga quando se aperceberam que alguém estava-lhes observando, contou Micheque Dinga, jornalista da estação. Pelos moldes de ação, disse Micheque Dinga, suspeita que o grupo que tentou roubar a rádio seja o mesmo que vandalizou os outros dois órgãos no distrito e considera, passamos a citar, ser um grupo organizado que está a fazer esse trabalho com os mídia para continuar com a jornada de limpeza de material de informação com o suposto plano de silenciar as vozes do povo. Fim de citação. No sábado 29, o jornal Malacha, uma publicação semanal, ficou sem todo o material informático, dois gravadores digitais, câmara fotográfica e o arquivo digital do jornal que remonta desde 2011, na sequência de uma vandalização e roubo às instalações localizadas igualmente no distrito de Moatize. Neste momento, o jornal está a envidar esforços para, por vias alternativas, publicar a edição número 254 ainda dentro desta semana, apesar de estarmos sem meios, explicou Aparício José, editor do jornal Malacha, salientando que foi aberto o processo 786 pela polícia contra desconhecidos sem uma perícia às instalações para investigar o incidente. A edição semanal, que devia sair à rua na segunda-feira 31, falhou devido ao roubo, estando a equipa editorial a reunir os conteúdos que deverão voltar a ser escritos, estando também prevista uma publicação para esta quarta-feira com um design antigo. Eu penso que é uma caça aos órgãos de comunicação social, por ser notável três assaltos a publicações em menos de uma semana, declarou Aparício José, acrescentando serem estranhas as ações criminosas contra as publicações, destacadas pela isenção e pluralidade. Neste assalto, referiu, foram roubadas igualmente provas documentais de vários casos denunciados pela rádio, sobretudo dos casos de corrupção no setor da educação, na mudança de carreiras dos docentes. Na madrugada de quarta-feira, dia 26 de outubro, um grupo de desconhecidos roubou material informático, microfones, receptor profissional, consoletes, câmara digital e uma motorizada. Afeta a redação da rádio comunitária de Catema, no distrito de Moatize, interrompendo a transmissão das emissões. Daniel Bernardo descreve que encontrou, na quinta-feira, o portão da vedação aberto e o da entrada fechado, com o guarda lá dentro amarrado e a chorar, isto na Rádio Comunitária de Catema. As três publicações privadas são destacadas pela sua imparcialidade na cobertura e abordagem de casos de corrupção e a atual tensão político-militar, com destaque por terem despoletado o caso dos refugiados do Malawi no início do ano, quando as autoridades locais negavam as informações da imprensa estrangeira sobre refugiados naquele país. A polícia disse que está a investigar os casos.
Obrigado, Mário La Salete. Continuamos a falar sobre Moçambique. A União Europeia defendeu o fim das operações militares do governo e da RENAMO como forma de recuperar a confiança entre as duas partes, condição básica para um acordo de paz. Numa declaração hoje feita em Maputo, o representante da União Europeia, Mário Raffaelli, reiterou o empenhamento dos países europeus no diálogo em curso e pediu o envolvimento da sociedade civil e do povo moçambicano no processo.
Pensamos que a solução via medidas militares e via violência não vão resolver este conflito e serão contraproducentes. E também contraproducentes para ultrapassar o maior desafio deste país, é a falta de confiança. A falta de confiança entre a oposição e o governo e a falta de confiança entre muitos atores ao nível político e social. Pensamos que criar condições para mais confiança entre os atores políticos e sociais é indispensável. É a coisa mais importante neste momento. E por isso, pensamos que a cessação das hostilidades militares de ambas partes é uma condição preliminar. E pensamos também que tem que ser tomadas medidas para encontrar compromissos políticos que correspondem às exigências e ambições de ambas partes. Mas para que esta solução seja duradoura, sustentável, indispensável envolver toda a sociedade de Moçambique, sociedade civil, os académicos, as províncias, o povo moçambicano.
Era o representante da União Europeia em Maputo, Mário Raffaelli. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O governo da província moçambicana de Nampula vai deixar de distribuir sementes aos camponeses para estimular o setor privado e expandir a rede comercial para as zonas rurais. A Dina Soalé tem mais detalhes.
Em Moçambique, na generalidade, a agricultura é uma do tipo familiar, praticada maioritariamente pelas famílias rurais de baixo poder de compra e carecendo ainda de apoio do governo. Entre as famílias que praticam agricultura, o número que usa sementes melhoradas é ainda reduzido, pois as que têm tido acesso a estas sementes têm-no graças ao apoio dado pelo governo. Entretanto, a ideia do governo em deixar de ser responsável por distribuir insumos agrícolas surge numa altura em que o setor da agricultura e segurança alimentar continua a enfrentar muitos desafios no que respeita ao uso de sementes melhoradas e tecnologias usadas para aumentar a produção e a produtividade agrícola. O diretor provincial da Agricultura e Segurança Alimentar em Nampula, Pedro Zuculi, diz que se o governo continuar no negócio de insumos agrícolas, estará a competir com o setor privado, que afirma não ser bom numa economia de mercado. Segundo Zuculi, o governo só poderá distribuir sementes em casos de emergência e as famílias sem possibilidades para as obter nas lojas. Sem avançar números, diz que já foi feito o mapeamento das famílias com baixo poder de compra para beneficiar de ajuda do governo. Neste momento, segundo Zuculi, o governo está a reforçar as suas relações com o setor privado para que as empresas viradas ao agronegócio se instalem cada vez mais nos distritos.
O governo também faz o negócio, portanto, de semente, estará a competir com o setor privado e, portanto, numa economia do mercado não é assim muito bom. Portanto, nós tivemos um cenário histórico que não muito bom, em que, portanto, não tínhamos parceiros, portanto, aliás, não tínhamos um setor privado forte que podia fazer isso, e que o governo tinha que, no início de cada campanha, distribuir semente. Mas agora nós já estamos a criar, já criamos base em que temos empresas que vendem semente, portanto, e que essas empresas devem se instalar cada vez mais nos distritos para poderem vender a semente.
Uma das recomendações do governo é que 60% do Fundo de Desenvolvimento Distrital seja para os agronegócios, com maior enfoque na venda de insumos agrícolas. Alguns camponeses em Nampula estão insatisfeitos com a ideia do governo. Acreditam que com o aumento constante dos preços poderão enfrentar dificuldades na aquisição de sementes, correndo o maior risco de produzir pouco ou mesmo não produzir.
Agora, ver o governo não nos dar sementeiras será um problema muito grande. Onde que nós vamos procurar mais sementeiras, uma vez que o governo vai cortar, nos dar isso. Então será um problema muito grande, porque não temos aonde ir buscar. Imagina sair, por exemplo, para a cidade e ir comprar. Vamos gastar tanto quanto. É um problema muito grande, porque teremos muitas consequências.
Com essa ideia do governo, é início do nosso sofrimento, pois estávamos habituados que todos os anos teríamos o apoio do governo em insumos agrícolas. Agora, a nossa vida será sofrida, não teremos como desenvolver a nossa atividade. Passaremos muitas dificuldades e, tendo em conta que a agricultura é a única atividade que nós realizamos para o sustento das nossas famílias. Na próxima sexta-feira, 28 de outubro, será lançada a Campanha Agrícola Nacional 2016-2017, com as atenções viradas na produção de mais comida para a garantia da segurança alimentar e nutricional das populações e a produção de culturas de rendimento para exportações, com o objetivo de garantir a entrada de divisas no país. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. O governo angolano disse que está disposto a estabelecer parcerias com a sociedade civil através de organizações não governamentais, mas estas manifestam dúvidas e realçam um recente decreto presidencial que dizem restringe as suas atividades. Venâncio Rodrigues.
O secretário de Estado para os Direitos Humanos, António Bento Bembe, reuniu ontem num fórum nacional com um grupo de representantes da chamada sociedade civil para lhes comunicar que o Executivo passa a estar aberto à inclusão de outras sensibilidades na definição de políticas públicas do país. Segundo Bento Bembe, evocar a democracia pressupõe a existência de freios e contrapesos e que a construção de uma sociedade plural, inclusiva, aberta e livre, capaz de proporcionar uma vida digna aos cidadãos, constitui um desafio do seu governo. Em reação, o responsável da LCOS Habitat, André Augusto, considera que a intenção manifestada por Bento Bembe não será efetivada enquanto existir uma determinação presidencial que coloque entraves à atividade das organizações da sociedade civil.
Foi bom este encontro com as autoridades, porque daqui vamos lançar já um diálogo com as autoridades no sentido de haver uma certa parceria, e também nós pedimos que houvesse uma revisão, portanto, da parte do decreto. Sem a revisão deste decreto, não será possível esta parceria, porque o decreto restringe várias liberdades e vários direitos à organização de sociedade civil. Logo, com a restrição destes direitos à sociedade, não haverá ambiente para podermos caminharmos juntos e não haverá ambiente para parceria. Porque nós não podemos fazer parceria porque estamos a matar a fome. Privam as contas bancárias, privam o dinheiro das ONGs, por causa do cumprimento do próprio decreto presidencial.
Por seu turno, o responsável da ONG Construindo Comunidades, Padre Jacinto Okusanga, entende que as promessas do Executivo, transmitidas pelo secretário de Estado dos Direitos Humanos, é uma faca de dois gumes para o sacerdote católico. A atitude prática do governo para com as ONGs coarta as liberdades e iniciativas destas, pelo que não se deve confiar nas declarações de Bento Bembe.
Está este novo regulamento que realmente coarta a pulsão criadora da sociedade civil. Estamos num contexto com os efeitos da crise que precisa de uma grande criatividade da sociedade civil para poderem ajudar as comunidades realmente desfavorecidas, atingidas em jeito pela crise. As limitações que existem para o manuseio da moeda estrangeira, portanto, sem legislação apropriada, de repente aparece uma tal orientação para se limitar levantamentos de tanto de moeda estrangeira. Quem perde nisso é o próprio Estado.
O secretário de Estado, Bento Bembe, reconheceu que a função da sociedade civil é velar para que a sociedade adote a abertura, a tolerância e igualdade com valores que orientam as análises e concessões e mentalidades e na formulação das práticas de desenvolvimento. Para o governante angolano, discussão da liberdade de associação, de expressão e manifestação, o novo sistema judicial em Angola e a apresentação da estratégia da educação em direitos humanos são prova inequívoca da abertura do Executivo e seu comprometimento, permitindo uma discussão presidida pela urbanidade, rigor técnico e científico. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, anunciaram hoje em Brasília um reforço da cooperação dentro da organização para cumprir a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a aplicação das metas nacionais de cada país. A erradicação da pobreza, em todas as suas formas e dimensões, é considerado como o maior desafio global da Cplp, que propõe um crescimento económico sustentado e inclusivo, sem, no entanto, apontar números ou medidas nesse sentido. À margem da cimeira, que hoje terminou, o futuro secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, disse que gostaria de ver o português como língua de trabalho da organização, mas lembrou que a decisão é da Assembleia Geral. Álvaro Lugenda.
Em declarações aos jornalistas depois do encontro com o presidente brasileiro, António Guterres lembrou que não é responsabilidade dele fazer aprovar o português como língua de trabalho das Nações Unidas.
Eu suponho que essa não é uma questão do secretário-geral, é uma questão da Cplp, dos países de língua portuguesa. Sei que existe essa aspiração, essa é uma aspiração muito importante. Naturalmente que eu próprio gostaria muito de ver isso concretizar-se, mas essas são decisões da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Hungria, República Checa, Eslováquia e Uruguai foram aceites na segunda-feira, por aclamação, como observadores associados, juntando-se assim às Ilhas Maurícias, Namíbia, Senegal, Turquia, Japão e Geórgia. Os membros da Cplp, no entanto, aprovaram hoje uma declaração em que reiteram o compromisso de cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos para o universo da lusofonia e as 169 metas associadas de forma equilibrada e integrada de acordo com as diferentes realidades, as capacidades, os níveis de desenvolvimento e respeitando sempre as políticas e prioridades dos diversos países. A erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, foi considerada o maior desafio global e requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável da Cplp. Outra decisão visa aumentar o orçamento do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que tem estado praticamente paralisado por falta de verbas e que tem no Brasil como principal patrocinador. Foi renovado também o mandato da moçambicana Marisa Mendonça à frente do Instituto por mais 2 anos. Os chefes de Estado e de Governo da Cplp registaram com agrado a solicitação da Guiné Equatorial de apoio técnico à harmonização legislativa interna decorrente da moratória à pena de morte em vigor no sentido de abolir a pena capital. A livre circulação de pessoas no âmbito da comunidade continuou a ser um assunto adiado, apesar de discutido. Os líderes da organização defenderam no comunicado final a progressiva construção de uma cidadania da Cplp e mandataram o secretariado executivo a convocar uma reunião técnica sobre a mobilidade de pessoas. Cabo Verde assumiu a presidência da Cplp e vai sediar a próxima reunião em 2018.
Aqui nos Estados Unidos, entidades oficiais do Partido Democrático processaram ontem o candidato presidencial republicano Donald Trump em 4 estados, onde se verifica uma competição renhida para as presidenciais de 8 de novembro. Os democratas pretendem pôr termo à iniciativa de observação das assembleias eleitorais, que, segundo eles, se destina a molestar eleitores de minorias. Em processos apresentados junto de tribunais na Pensilvânia, Nevada, Arizona e Ohio, os democratas argumentam que Trump e entidades oficiais do Partido Republicano estavam a levar a cabo uma campanha de intimidação de eleitores, violando as leis existentes. A campanha de Trump não se pronunciou ainda sobre esta questão. Desde agosto passado, o candidato republicano tem vindo a apelar aos seus apoiantes para supervisionarem assembleias de voto no dia das eleições, para detectarem indícios de fraude, pedindo-lhes para estarem particularmente atentos a cidades como Filadélfia ou St. Louis, que têm grande percentagem de minorias. Durante a sua campanha em Ohio, a candidata democrata Hillary Clinton disse que Trump esperava desencorajar as pessoas de participarem nas eleições. Muitos Estados americanos permitem que as campanhas ou os partidos políticos observem a votação, embora com certas restrições. Na Pensilvânia, por exemplo, os observadores devem ser certificados formalmente pela Comissão Eleitoral Local e devem ser eleitores registados no condado em que trabalham. Com muitos eleitores optando por votarem antecipadamente nestas eleições, grupos de defesa dos direitos cívicos falaram de casos isolados de observadores eleitorais fotografando eleitores ou envolvendo-se noutros atos de intimidação. Mais de 800 mil afegãos, incluindo refugiados documentados e deportados sem documentos, regressaram este ano ao seu país provenientes do Paquistão e do Irão, mas as instituições nacionais não parecem ter capacidade para lidar com o afluxo. As Nações Unidas advertiram para uma possível crise humanitária e lançaram um apelo para mais fundos para fazer frente à situação. Com todos os seus haveres em caminhões, os refugiados regressam a casa aos milhares, embora desconheçam aquilo que os espera. Voltei depois de um longo período. Nasci no Paquistão. Não tenho casa aqui. Estou a viver com outras pessoas. Parti porque a situação no Paquistão está difícil e tinha de proteger a minha honra. Os países vizinhos, particularmente o Paquistão, acolheram milhares de refugiados afegãos durante 4 décadas, mas têm vindo a mandá-los de volta nos últimos 2 anos. Muitos afegãos no Paquistão queixam-se de perseguição pela polícia e decidiram sair. O principal posto fronteiriço entre o Afeganistão e o Paquistão este ano tem sido mais movimentado do que o habitual. O número de afegãos regressando ao seu país aumentou mais de 300% em relação ao ano passado. As Nações Unidas advertem que o número de retornados afegãos atingirá 1 milhão até ao final do ano. Muitos necessitam de assistência. Pelo menos 40% são considerados muito vulneráveis. O governo afegão está assoberbado. Aji Gulamula está de regresso com o seu clã de 600 a 800 famílias, muitas delas incapazes de pagarem água ou alimentos. Está a pagar $300 por dia só pela água. O Ministério dos Refugiados disse-nos que ia construir casas e distribuir água. Quando os contactei, nada estava feito. Disseram-me para protestar, mas eu não gosto disso. A ONU lançou um apelo para a angariação de mais de $150 milhões, mas só conseguiu 13% até agora. Com o inverno à espreita, a situação está rapidamente a transformar-se numa crise humanitária. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O grupo muçulmano xiita da Nigéria diz que está a ser injustamente atacado pelo governo e pelas forças de segurança. Mais de 300 membros do grupo foram mortos em confrontos com as forças governamentais no ano passado.
A mãe de Saifullah Kabir está na prisão. A mulher de 40 anos está na cidade de Jos, no estado de Plateau, onde Saifullah diz tê-la visitado uma vez na semana passada, mas não conhece o crime que ela cometeu. As duas irmãs de Saifullah estão nas mãos da polícia e conta que Fátima tem 16 anos e Khalissa 14 anos. São estudantes e ficarão prejudicadas. As três foram detidas há 2 semanas numa cerimónia religiosa na cidade de Jos. Nessa ocasião, 41 muçulmanos xiitas foram detidos acusados de perturbar a ordem pública. As crianças são mantidas em esquadras e os adultos em prisões. No estado vizinho de Kaduna, as atividades do maior grupo xiita foram banidas pelas autoridades. Ao longo de décadas, o grupo xiita é perseguido pelas autoridades e forças de segurança. Os líderes do grupo acreditam que os radicais sunitas mandam matá-los. Na semana passada, a subsecretária americana para a Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, Sarah Sewall, disse que estava preocupada com o que chamou a repressão com base na fé, que poderá originar um conflito a larga escala.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvinte de seguida, como habitualmente aqui na Voz da América, a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar em Inglaterra, onde hoje há um grande jogo em perspectiva. Manchester City recebe o Barcelona. num jogo do Grupo C da Liga dos Campeões de Futebol da Europa. E para o Manchester City isto é quase uma final. City está em segundo lugar com 4 pontos, menos 5 que o Barcelona, que está, portanto, mais à vontade no topo do grupo. Mas o City é perseguido muito de perto pelo Borussia Mönchengladbach com 3 pontos, que hoje recebe o Celtic com 1. Há que recordar que só passam os dois primeiros. Outra equipa espanhola, o Atlético Madrid, pode hoje garantir passagem à fase seguinte quando receber o Rostov num jogo do grupo D, onde tudo parece quase resolvido. O Atlético Madrid comanda com 9 pontos, Rostov tem 1. O segundo classificado é o Bayern de Munique com 6 pontos, que está na Holanda, frente ao PSV Eindhoven com 1 ponto. Caso o Atlético e Bayern ganhem, qualificam-se. No grupo A, a situação é semelhante. Arsenal e Paris Saint-Germain podem já qualificar-se se ganharem jogos de hoje. Arsenal com 7 pontos está na Bulgária a defrontar o Ludogorets com 1. O Paris Saint-Germain, também com 7 pontos, está na Suíça a defrontar o Basileia com 1. No grupo B, tudo muito ranhino. O Napoli está em primeiro com 6 pontos. Besiktas tem 5, Benfica de Portugal 4, Dinamo de Kiev 1. Besiktas recebe o Napoli, Benfica recebe o Dinamo de Kiev. Na primeira volta desta fase de grupos, o Benfica foi à Ucrânia bater o Dinamo. O treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que isso nada significa.
E se nós pensarmos que o facto de termos ganho lá nos dá a vitória aqui, é o maior erro que podemos fazer. Esta equipa é uma equipa que normalmente tem bons resultados fora de casa, que tem características para jogar fora de casa e que nos vai complicar a tarefa. Espero um jogo complicado, porque estes jogos de Liga dos Campeões não se pode pensar de outra forma. O que nos foca, o que nos guia, são a soma de 3 pontos.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Na equipa do Dinamo de Kiev há um português, é o defesa Vitorino Antunes.
Nós sabemos que o Benfica é uma equipa forte, mas nós também o somos. E vimos aqui jogar de igual, para conseguir os 3 pontos. Como eu disse, o Benfica é uma grande equipa, mas nós também temos as nossas armas e vamos jogar com elas todas para sair daqui com resultado positivo.
Era Vitorino Antunes, defesa do Dinamo de Kiev. Ainda no futebol, o avançado alemão Miroslav Klose anunciou oficialmente a sua reforma. Estava sem clube desde o verão. É o maior goleador da história do futebol alemão, 71 golos em 137 jogos pela seleção. Klose vai agora para a carreira de treinador. Quem foi também um grande jogador, mas que está a encontrar dificuldades como treinador, é o holandês Frank de Boer. Ontem foi despedido pelo Inter de Milão. A sua posição no Inter durou apenas 3 meses. O Inter perdeu 7 dos seus 14 jogos sob a tutela de Boer. Arrivederci, Frank.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para as principais notícias. Um general iraquiano anunciou que uma unidade das forças especiais recuperou o controlo do edifício da televisão estatal dentro de Mosul, no âmbito da ofensiva para expulsar o grupo Estado Islâmico daquela cidade. As forças iraquianas entraram pela primeira vez na cidade desde 2014 e, segundo o general Salih Al-Aridi, encontraram forte resistência por parte dos militantes do Estado Islâmico. O avanço das forças governamentais foi precedido de pesados bombardeamentos contra posições do Estado Islâmico no bairro de Ghojali. Os militantes responderam com mísseis anti-tanque e rockets. No momento em que se intensificam os combates no leste e no oeste da cidade síria de Alepo, as Nações Unidas advertiram que tanto as forças do governo como as forças rebeldes podem ser culpadas de crimes de guerra naquela cidade dividida. Segundo a ONU, nos últimos dias, mais de 40 pessoas foram mortas ou ficaram feridas. Um porta-voz das Nações Unidas disse que tal se deveu essencialmente ao elevado número de rockets disparados indiscriminadamente por grupos da oposição armada contra áreas civis de Alepo Ocidental. A campanha presidencial de Hillary Clinton aumentou hoje as pressões sobre o diretor do FBI, James Comey, exigindo que ele divulgue as informações que alegadamente estariam a ser investigadas e que estariam relacionadas com a antiga secretária de Estado e à sua utilização de e-mails. Réplicas do tremor de terra na Itália foram hoje registadas na região montanhosa do centro do país, que no último domingo viu milhares de pessoas abandonar as suas casas.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com a Mâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no sítio www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O indicativo da América é +1, seguido pelo número 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Mãe Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Wagner Robert. O primeiro-ministro da Etiópia, Haile Mariam Desalegn, remodelou o seu executivo após meses de violentos protestos que levaram o governo a declarar um estado de emergência. Os 21 novos indicados a postos ministeriais foram aprovados por unanimidade pelo Parlamento, disse Desalegn, acrescentando que os mesmos foram escolhidos com base na competência e não por serem leais ao partido no poder. O Parlamento etíope não tem nenhum membro da oposição. Esta é a terceira e última parte da emissão vespertina, que também terá a página de saúde, na qual voltaremos a falar do tubo rosa, concretamente do cancro da mama. Teremos informação sobre a economia, novamente aqui com o Eduardo Ferro. E no final da nossa emissão teremos, como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. A União Europeia defendeu o fim das operações militares do governo e da Renamo como forma de recuperar a confiança entre as duas partes, condição básica para um acordo de paz. Numa declaração feita hoje em Maputo, Steven Kuhn von Borgsdorf, embaixador da União Europeia em Moçambique, reiterou o empenho dos países europeus no diálogo em curso e pediu o envolvimento da sociedade civil e do povo moçambicano no processo em curso.
Pensamos que a solução via medidas militares e via violência não vão resolver este conflito e serão contraproducentes. E também contraproducentes para ultrapassar o maior desafio deste país, é a falta de confiança. A falta de confiança entre oposição e governo e a falta de confiança entre muitos atores ao nível político e social. Pensamos que criar condições para mais confiança entre os atores políticos e sociais é indispensável. É a coisa mais importante neste momento. E por isso, pensamos que a cessação das hostilidades militares de ambas partes é uma condição preliminar. E pensamos também que tem que ser tomadas medidas para encontrar compromissos políticos que correspondem às exigências, ambições de ambas partes. Mas para que esta solução seja duradoura, sustentável, indispensável envolver toda a sociedade de Moçambique, seja civil, os académicos, as províncias, o povo moçambicano.
Steven Borgsdorf, embaixador da União Europeia em Moçambique, e o processo de negociações entre o governo e a Renamo naquele país, onde concretamente no distrito de Moatize, na província de Tete, mais a centro do país, três órgãos de informação, um jornal e duas rádios, foram vandalizados e roubados todos os equipamentos, paralisando as suas atividades. Mayra de La Salette.
Na segunda rádio, o golpe contra o material fracassou, mas a estação encerrou as portas, entre outros, por motivos de segurança. Na madrugada de segunda-feira, 31, Um grupo de 5 homens introduziu-se no recinto da Missão Paroquial São João Batista, onde fica instalada a Rádio Dom Bosco em Moatize, contudo sem sucesso na invasão à redação e ao emissor. 5 homens começaram a rondar o corredor lateral da Igreja Católica, que dá acesso à área onde se localizam os estúdios da Rádio Dom Bosco, durante a madrugada, mas colocaram-se em fuga quando se aperceberam que alguém estava-lhes observando, contou Michek Dinga, jornalista da estação. Pelos moldes de ação, disse Michek Dinga, suspeita que o grupo que tentou roubar a rádio seja o mesmo que vandalizou os outros 2 órgãos no distrito e considera, passamos a citar, ser um grupo organizado que está a fazer esse trabalho com os mídia para continuar com a jornada de limpeza de material de informação com o suposto plano de silenciar as vozes do povo. Fim de citação. No sábado 29, o jornal Malacha, uma publicação semanal, ficou sem todo o material informático, 2 gravadores digitais, câmara fotográfica e o arquivo digital do jornal que remonta desde 2011, na sequência de uma vandalização e roubo às instalações localizadas igualmente no distrito de Moatize. Neste momento, o jornal está a envidar esforços para, por vias alternativas, publicar a edição número 254 ainda dentro desta semana, apesar de estarmos sem meios, explicou Aparício José, editor do jornal Malacha, salientando que foi aberto o processo 786 pela polícia contra desconhecidos sem uma perícia às instalações para investigar o incidente. A edição semanal, que devia sair à rua na segunda-feira 31, falhou devido ao roubo, estando a equipa editorial a reunir os conteúdos que deverão voltar a ser escritos, estando também prevista uma publicação para esta quarta-feira com um design antigo. Eu penso que é uma caça aos órgãos de comunicação social, pode ser notável 3 assaltos a publicações em menos de uma semana, declarou Aparício José, acrescentando serem estranhas as ações criminosas contra as publicações, destacadas pela isenção e pluralidade. Neste assalto, referiu, foram roubadas igualmente provas documentais de vários casos denunciados pela rádio, sobretudo dos casos de corrupção no setor da educação, na mudança de carreiras dos docentes. Na madrugada de quarta-feira, dia 26 de outubro, um grupo de desconhecidos roubou material informático, microfones, receptor profissional, consoletes, câmara digital e uma motorizada. Afeta a redação da rádio comunitária de Catema, no distrito de Moatize, interrompendo a transmissão das emissões. Daniel Bernardo descreve que encontrou, na quinta-feira, o portão da vedação aberto e o da entrada fechado, com o guarda lá dentro amarrado e a chorar, isto na Rádio Comunitária de Catema. As 3 publicações privadas são destacadas pela sua imparcialidade na cobertura e abordagem de casos de corrupção e a atual tensão político-militar, com destaque por terem despoletado o caso dos refugiados do Malawi no início do ano, quando as autoridades locais negavam as informações da imprensa estrangeira sobre refugiados naquele país. A polícia disse que está a investigar os casos.
A ligação aérea entre Praia e Luanda está em risco. Mais detalhes na página de Economia, que começa exatamente com uma notícia sobre Angola, com Eduardo Ferro.
O governo angolano prevê que a economia cresça 2,1% em 2017, ano em que espera produzir mais de 1,8 milhões de barris de petróleo por dia, a um preço estimado de 46 dólares por barril. Os dados constam do relatório de fundamentação da proposta do Orçamento Geral do Estado, prevendo igualmente que as contas públicas voltem a apresentar um déficit no próximo ano de 5,3% do produto interno bruto. As previsões apontam para uma melhoria do desempenho da economia nacional em 2017, considerando uma taxa de crescimento do PIB real de 2,1%, com o setor petrolífero crescendo 1,2% e o setor não petrolífero 2,3%, refere o documento. Na revisão do Orçamento Geral de Estado de 2016, aprovada no Parlamento angolano em setembro, o governo previa um crescimento da economia de 1,1% do PIB, enquanto o Fundo Monetário Internacional antevê a estagnação económica do país este ano. Angola contará assim com o 4º ano consecutivo de déficit nas contas públicas, depois dos estimados 7% do produto interno bruto em 2016, 3,3% em 2015 e 6,6% em 2014. O governo prevê ainda uma taxa de inflação para todo o ano de 15,8%, mas só em setembro os preços já tinham subido em Luanda quase 40% a um ano. A Companhia Aérea de Angola, a TAG, deverá suspender os voos entre Luanda e a Praia, em Cabo Verde, caso não receba incentivos ou subsídios para manter a rota que é deficitária, afirmou Peter Hill, o britânico que, ao serviço da transportadora Emirates, assumiu a gestão da companhia angolana. Peter Hill disse que a ligação a Cabo Verde é uma das rotas menos rentáveis operadas pela TAG, custando à companhia 2 milhões e meio de dólares por ano para transportar uma média de apenas 20 pessoas por voo. O gestor disse ainda que uma decisão final dependerá do governo angolano, que poderá manifestar interesse na manutenção da ligação entre Luanda e a praia e estar preparado para subsidiá-la. Ele adiantou que o governo de Cabo Verde também tem uma palavra a dizer sobre o assunto, que poderá passar pela redução das taxas de aterragem ou dos custos associados com combustíveis. Caso seja possível chegar a um entendimento sobre estas questões, vamos assegurar a ligação enquanto serviço público, disse o gestor da TAG, que recordou que a companhia que gere tem que ganhar dinheiro. A Companhia Aérea de Angola é gerida por uma equipa nomeada pela Emirates ao abrigo de um acordo de cooperação assinado com o governo angolano em 2014. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,1 dólares, a libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Horas e 11 minutos aqui em Washington. Há uma hora das eleições, ou melhor, há uma semana das eleições presidenciais, o uso de um servidor privado por parte de Hillary Clinton, na altura em que era secretária de Estado, volta a dominar as notícias. João Santa Rita.
Agentes da Polícia Federal, ou FBI, estão já a examinar milhares de e-mails encontrados num dos computadores do marido de uma ajudante de Hillary Clinton para verificar se estão relacionados com a anterior investigação sobre o uso por Clinton de um servidor privado de e-mail quando era secretária de Estado. Os democratas reagiram em bloco acusando o diretor do FBI, James Comey, de interferir nas eleições. O chefe da bancada democrata no Senado, Harry Reid, acusou mesmo Comey de violar a lei. Hillary Clinton disse num comício que o FBI irá chegar à mesma conclusão que chegou durante a investigação anterior, nomeadamente que ela não violou qualquer lei. E interrogou também as razões da decisão do FBI.
A lot of you may be asking what this new email story is about and why in the world the FBI would decide.
Muitos de vocês poderão estar a perguntar o que é esta questão dos e-mails e por que é que o FBI decidiu envolver-se nas eleições a poucos dias da votação, quando não há qualquer evidência de que houve um crime.
Wrongdoing with just days to go.
Palavras de Hillary Clinton. Já Donald Trump saudou o diretor do FBI pelo que disse ser a sua coragem e acusou Hillary Clinton de, nas suas palavras, pôr o escritório do Departamento de Estado à venda, acrescentando que se ela for eleita, irá pôr o escritório da Casa Branca à venda.
This is the biggest scandal since Watergate. Hillary Clinton wants to blame everyone else.
Isto é o maior escândalo desde Watergate, disse Donald Trump. Hillary Clinton quer culpar todos pelos seus crescentes problemas jurídicos, mas isto é algo que foi ela própria que causou. Não tem que culpar ninguém, a não ser ela própria. Palavras de Donald Trump. Mas qual o efeito de tudo isto na votação de terça-feira? As sondagens indicam que Clinton começou a cair. A média de todas as sondagens dá a Clinton uma vantagem de 2,2% e Trump comanda agora, com vantagem mínima, em estados importantes como a Flórida e Ohio. Os dois candidatos, recorde-se, precisam de garantir 270 votos no colégio eleitoral, onde os delegados são proporcionais à população de cada estado. Se Clinton vencer os 18 estados que todos os candidatos democratas venceram entre 1992 e 2012, tem garantido os 242 votos. Se ela vencer Flórida com 29 lugares, a eleição acabou. Mas mesmo se ela perder a Flórida, Trump continua a ter uma via muito difícil para a vitória. Se Trump vencer todos os estados considerados como incertos, de momento, e são 4, mesmo assim fica aquém dos 270 requeridos. O que significa que ele vai ter que ganhar em estados que neste momento, segundo as sondagens, estão inclinados a votar por Clinton ou em estado que os democratas sempre venceram. Para Trump, portanto, a sua tarefa é ainda muito difícil.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar saúde aqui nesta emissão vespertina da Voz da América, convosco está Ana Guedes. E hoje vamos falar aqui da vitamina D2 e do impacto na esclerose múltipla. Iremos falar também de outubro, isto apesar do mês de outubro ter já terminado, porque foi o mês do cancro da mama ou outubro rosa. E vamos começar com a vitamina D. Um importante estudo genérico confirmou o vínculo entre baixos níveis de vitamina D e um alto risco de sofrer de esclerose múltipla, uma descoberta que, segundo os cientistas, vai ajudar a melhorar os tratamentos e também a prevenção. Estudos anteriores já tinham encontrado uma associação entre os níveis da vitamina D, que se obtém através da exposição ao sol e da ingestão de alguns alimentos, e a esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta os nervos cerebrais e da medula espinhal e cuja causa e cura são ainda desconhecidos. Mas o problema com estes estudos é que não podiam provar que a deficiência da vitamina D causaria esclerose múltipla. Tais observações poderiam ser apenas um indício de que as pessoas doentes tendem a permanecer em casa e apanhar menos sol. Uma pesquisa liderada por Brent Richards, da Universidade Canadiana McGill, ultrapassa este obstáculo e analisa a associação genética entre ambos fatores em uma população de cerca de 15 mil pessoas com esclerose múltipla e cerca de 24 mil pessoas que não tinham a doença. O estudo revelou que as pessoas que têm geneticamente baixos níveis de vitamina D enfrentam o dobro de risco de ter esclerose múltipla, uma doença frequentemente diagnosticada entre os 20 e os 50 anos de idade. Os resultados, disse ele, mostram que se um bebê nasce com genes associados a uma deficiência de vitamina D, tem o dobro da possibilidade, comparativamente a outros bebés, de desenvolver esclerose múltipla quando adulto, explicou Jacobs. Jacobs, que não esteve envolvido diretamente no estudo, descreveu a descoberta como muito importante. Ainda não sabemos se indicar vitamina D a crianças e adultos saudáveis vá diminuir o seu risco de desenvolver esclerose múltipla, mas atualmente estão a ser realizados estudos clínicos para verificar esta dependência, disse ele. A esclerose múltipla é uma doença crónica que afeta cerca de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo, causa problemas de visão, entorpece a fala, provoca tremores, fadiga extrema, problemas de memória, paralisia e cegueira. Encerrou o mês do cancro da mama, ou outubro rosa. Álcool, obesidade e genética são alguns dos fatores de risco para a doença que a maioria das pessoas ignora. Durante a campanha Cada Minuto Conta, foi feito um levantamento entre brasileiros em que 86% dos participantes não acreditava que o consumo do álcool pudesse aumentar o risco do cancro da mama. Segundo a pesquisa divulgada em julho, o consumo de álcool está diretamente relacionado a 7 tipos de cancro, incluindo o da mama. Para 78% das pessoas que responderam à pesquisa, a obesidade também não estava relacionada ao surgimento do cancro da mama, mais um exemplo de desconhecimento da população sobre a doença. Segundo uma análise feita em 2002 pela Agência Internacional de Pesquisa do Cancro, o da mama é um dos 3 tipos de cancro relacionados com sobrepeso. Também há pouco conhecimento sobre os efeitos da genética no aparecimento do cancro da mama, em que os dados indicam que há uma relação bem acentuada. O cancro da mama é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres do mundo. A realização anual da mamografia para mulheres a partir dos 40 anos é importante para que este seja diagnosticado precocemente. O autoexame é também muito importante para que a mulher conheça bem o seu corpo e perceba com facilidade qualquer alteração nos seios e assim procurar rapidamente o médico. Vale recordar que o autoexame não vai substituir exames como a mamografia ou ultrassom ou a ressonância magnética e mesmo a biópsia, caso seja necessária, que podem definir o tipo de cancro e a localização dele. O cancro da mama tem pelo menos 4 tipos mais comuns e alguns outros mais raros, por isso o tratamento não é padrão. Cada tipo de tumor tem um tratamento específico que é prescrito pelo médico oncologista. Entre os tratamentos estão a quimioterapia e radioterapia, a terapia-alvo e a imunoterapia. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir com um abraço de saúde para toda a semana da Ana Guedes.
E depois da página de saúde, convidamos aqui o Sr. Michael Jackson. De um disco de 1982, o disco Thriller, ele canta Billie Jean. Billie Jean, uma canção do disco Thriller de 1982. Passam 34 anos desde o lançamento desta música. 14 horas 24 minutos, emissão vespertina da Voz da América em português, em direto a partir de Washington. A campanha presidencial de Hillary Clinton aumentou hoje a pressão sobre o diretor do FBI, James Comey, ao exigir que divulgue as informações que alegadamente estão a ser investigadas da antiga secretária de Estado. O diretor da campanha de Clinton, Robbie Mook, questionou o facto de o diretor do FBI não ter divulgado nenhuma informação sobre a investigação sobre o papel da Rússia nas eleições americanas ou sobre ligações entre Trump e os assessores de Vladimir Putin. Entretanto, o candidato republicano Donald Trump voltou a criticar o caráter de Hillary Clinton e hoje anunciou que, caso ganhe as eleições no dia 8 de novembro, vai pedir ao Congresso que revogue a lei sobre o seguro médico conhecido por Obamacare. O primeiro-ministro da Etiópia, Haile Mariam Desalegn, remodelou seu executivo após meses de violentos protestos que levaram o governo a declarar um estado de emergência. Os 21 novos indicados e apostos ministeriais foram aprovados por unanimidade pelo Parlamento, disse Desalegn, acrescentando que os mesmos foram escolhidos com base na competência e não por serem leais ao partido no poder. O Parlamento etíope não tem nenhum membro da oposição. Entre os novos indicados figura o ministro dos Negócios Estrangeiros, Workenan Gembahyo, que substituiu Tedros Adhanom, um ex-ministro da Saúde, muito respeitado, e agora com perspectivas de se candidatar à chefia da Organização Mundial da Saúde. O novo ministro da Comunicação e porta-voz do governo é Negeri Reshu e substitui Gedashe Reda, que vai dirigir uma escola de jornalismo. Reshu e Gebeheu são ambos do grupo étnico Oromo, que desde o ano passado dirige as manifestações contra o governo dominado pela etnia Tigreana.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As mudanças climáticas têm sido nos principais objetivos da administração do presidente Barack Obama. Depois de 8 anos de muito trabalho, no último ano do seu mandato, o presidente Obama viu enormes avanços nesta área. A administração Obama procurou atingir 3 objetivos principais. A entrada em vigor do Acordo Climático de Paris, que visa manter o aumento da temperatura a menos 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, a redução do aumento das emissões da aviação internacional e, finalmente, a redução gradual da produção e consumo de hidrofluorcarbonetos. Esses produtos químicos que são usados na refrigeração são 10 mil vezes mais potentes que o dióxido de carbono como fator de aquecimento global. Todos esses objetivos foram alcançados de forma consecutiva nos últimos meses. O Acordo de Paris, que foi aprovado por quase 200 países em dezembro do ano passado, entrará em vigor no próximo dia 4 de novembro. No início de outubro, a Organização das Nações Unidas para a Aviação Civil Internacional concordou em assegurar que as emissões da aviação em crescimento não ultrapassarão os níveis de 2020. E a 15 de outubro, cerca de 200 países participantes do Protocolo de Montreal concordaram em introduzir uma emenda que reduz os níveis globais de hidrofluorcarbonetos em 80% a 85% até o ano de 2047. Como resultado desse acordo, as temperaturas poderão ser reduzidas em até menos de 1 grau Celsius até o final do século. A Comunidade de Nações finalmente entendeu a magnitude do perigo que enfrentamos. Acredito que todos nós aprendemos que nenhuma das nossas nações está preparada para lidar sozinha com essa tarefa geracional, disse o secretário de Estado John Kerry. E continuou: creio que todos reconhecemos que a ordem enfrentar esta ameaça global com toda a seriedade e a finalidade e o compromisso que ela exige e fazer o que devemos fazer para atender urgentemente essa necessidade agora e para fazê-lo corajosamente, concluiu o secretário do Estado americano John Kerry. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão do primeiro dia de novembro, 1 de novembro de 2016. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Wagner Roberto na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone neste último segmento. Amigos, amanhã voltaremos neste canal horário para mais notícias. Entretanto, continuamos na internet e nas redes sociais. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.